das palavras.
Páginas de Português, um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, produzido e realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras,
para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Portugal está na moda. Parece que o país que há mais de 500 anos descobriu o mundo está agora a ser descoberto por ele. Este ano são esperados milhões de turistas. 2017 será um ano de recordes, diz o governo português. As gentes, o clima, a gastronomia, a cultura, a natureza, tudo são atrativos de excelência. Mas e a língua? Poderá o português ser um fator de atratividade? Qual será o papel que a língua portuguesa pode assumir neste mundo cada vez mais globalizado? Páginas de Português falou com Pedro Gomes Barbosa, professor da Faculdade de Letras de Lisboa, onde coordena as áreas de História Medieval e História Regional e Local sobre língua portuguesa no contexto da globalização.
A língua portuguesa é uma das mais faladas, não é a mais falada, obviamente, mesmo dentro, digamos, das línguas, chamemos europeias, estará em quarto lugar, presumo eu, quer dizer, primeiro o inglês, obviamente, o francês com os países africanos, o castelhano, bem, o espanhol, o castelhano, mas o português vem praticamente logo a seguir, sobretudo por causa dos falantes brasileiros, não é? Quer dizer, alguns centenas de milhões e, portanto, tem uma importância muito grande e tendo em conta, inclusivamente, até, digamos, a capacidade económica. Eu não estou a dizer a economia, estou a dizer a capacidade económica. O Brasil começou, a arrancar como um dos países promissores. Hoje, infelizmente, enfim, está naquele estado em que nós sabemos. Angola é a mesma coisa, mas tem grandes potencialidades, enfim, talvez, Portugal tem, obviamente, integrado na União Europeia, Cabo Verde é uma pequenina economia, eu não vou dizer que seja bem gerida ou mal gerida, porque eu sou cabo-verdiano, portanto seria suspeito nessas coisas, mas há um peso económico da comunidade da língua portuguesa, dos países, enfim, que fazem parte da comunidade de língua portuguesa, se excetuarmos a Guiné Equatorial, enfim, mas não vou entrar por esses caminhos, enfim, mais ou menos ínvios, mas há uma capacidade, enfim, a produção económica vai para os muitos milhares de milhões de euros por ano, portanto, o português está a interessar também muito países, eu diria, países que até há pouco tempo não ligariam muito ao português, por exemplo, a referir-me à China. Nós aqui na faculdade temos uma grande quantidade de alunos chineses que vêm aprender o português, que já alguns aprendem na China, enfim, Macau também, mas para além de Macau, enfim, noutras zonas da China, seja para avançarem para os países de expressão portuguesa, sobretudo aqueles que têm capacidade económica, seja mesmo por uma questão de ligação à União Europeia. Nós somos uma porta aberta para isso. A ONU reconhece a importância do português, quer dizer, não é pelo facto de termos um secretário-geral português, mas, quer dizer, mas era óbvio que teria que reconhecer a importância do português, e creio que o português é uma língua que tem enormes potencialidades de expansão, exatamente pelo lugar que Portugal ocupa de ponte entre a América do Sul, o Brasil, a África e a União Europeia, e que, portanto, muita gente está à procura do português hoje.
É uma língua, então, que está a ganhar peso internacionalmente?
Eu penso que sim. Eu penso que o português, embora modestamente, calmamente, aos poucos, mas vai sendo visto como uma língua que também conta no concerto internacional. Como eu disse, a posição de Portugal e a ligação que nós temos às nossas ex-colónias e à União Europeia, e repare, quando pensamos em Portugal, eu estou a dizer Portugal apenas, não os países, enfim, da Cplp, Notamos que Portugal é o sexto país que precisa de menos visas para entrar em vários países do mundo. Portanto, há um olhar para Portugal, há um desenvolvimento económico, pequeno, obviamente, precisamos de muito mais, mas que tem interessado também as pessoas lá fora, não é? Os investidores, e não só investidores, não é? Lembramos também do turismo. É claro que ganhamos muito por causa da situação na África do Norte, como é evidente, e no Próximo Oriente. Isso é muito bom para nós, enfim, beneficiamos com a desgraça alheia, mas é a história, é o que é. E depois há a descoberta também da literatura feita por falantes de língua portuguesa. Obviamente a maior parte dessa literatura é traduzida, mas já há quem tente ler em português, porque o tradutor é traditório, não é? Portanto, há certas expressões que são dificilmente tradutíveis para outras línguas.
E quais, na sua perspectiva, quais são as mais-valias que a língua portuguesa pode apresentar ao mundo?
Isso aí é um pouco mais difícil de responder. Eu creio que tudo depende da continuidade, digamos, da comunidade de países de língua oficial portuguesa no concerto do mundo, ou seja, a capacidade de conseguirem aumentar a sua participação económica no mundo, e não só económica, quer dizer, a parte política também é importante. Nós temos conseguido alguns lugares internacionais, o que é importante, não só nas Nações Unidas, mas enfim, em vários outros órgãos internacionais, e eu creio que paulatinamente nós, digamos, falantes do português, não apenas Portugal, estamos a ser vistos como uma forma, ou como um país onde se podem fazer trocas, trocas não só económicas, trocas culturais também, que são extremamente importantes. Não é por acaso que existem muitos países que não têm falantes portugueses, mas que são observadores na Cplp. Portanto, há aqui um interesse, isso para não falar dos nossos irmãos galegos, obviamente, que se reclamam, e para mim com razão, falantes da língua portuguesa. Não há dúvida que o galego é uma forma de falar português, muito influenciada pelo castelhano, mas é.
E quais são as maiores ameaças? O que a língua portuguesa enfrenta para a sua expansão e também para a sua afirmação no mundo?
A ameaça, eu creio que a principal ameaça, e que nós sentimos aqui em Portugal, é uma hegemonia demasiada, diria eu, do inglês como língua de comunicação. Nós temos aqui vários cursos, aqui em Portugal, vários cursos que são dados em inglês. Eu não estou a criticar, é necessário para entrarmos no mercado internacional. Portanto, há uma adaptação desses cursos bem feita por quem sabe, em instituições universitárias de qualidade e de prestígio. Mas hoje há uma hegemonia do inglês que, a nível de comunicação essencialmente, não estou a falar apenas científica, mas mesmo militar, política, domina. O francês está em recessão, está em regressão, perdão, está em regressão. Eu lembro-me que uma das conferências que eu participei em Bruxelas, as comunicações eram praticamente feitas em inglês, e eu fiz questão em fazê-la em francês, exatamente, não é? Para contrariar um pouco. Não tenho nada contra o inglês, tenho contra um domínio, e repare que depois o inglês entra-nos no nosso vocabulário, e há coisas que nós deveríamos ter um pouco mais de atenção. E ter atenção, digamos, à nossa língua e às nossas coisas. Se for um sítio da internet espanhol, não vê download, vê descargar. E em francês é exatamente a mesma coisa. Nós colonizámo-nos com as palavras, com muitas palavras inglesas. Não estou a referir, digamos, porque a língua não é uma entidade morta, a língua é viva. As línguas mortas, pronto, são mortas. Mas as línguas hoje faladas são línguas vivas, obviamente, vão evoluindo, vão ganhando vocabulário. Não sou contra, digamos, a entrada de determinados vocábulos de origem estrangeira, francesa, inglesa, seja o que for. Agora, estava a dizer, não estou a referir-me aos uma série de vocábulos ou de expressões dos países de língua oficial portuguesa, porque isso faz parte da evolução do português. Portanto, utilizarmos algumas expressões do português do Brasil ou do português de Angola, como eventualmente vice-versa, podem utilizar. Aí não é porque estamos a falar dentro do português, uma evolução dentro do português. Aquilo que eu refiro é exatamente a colonização de línguas estrangeiras, sobretudo o inglês.
Pedro Gomes Barbosa, sobre língua portuguesa no contexto da globalização. Um estudo do British Council sobre as prioridades linguísticas do Reino Unido, intitulado Languages for the Future, Línguas para o Futuro, afirma o português como um dos 10 idiomas estrangeiros mais importantes nas próximas duas décadas. A língua de Camões, Guimarães Rosa, Vieira, Craveirinha, Miacoto e tantos outros, vem assumindo timidamente, é certo, um papel maior nas organizações internacionais. Sobre este assunto, a conversa do professor Pedro Gomes Barbosa com Miguel Roque Dias.
E o que é que, na sua perspectiva, é necessário fazer para que a língua portuguesa tenha um papel mais importante, um peso maior, tanto politicamente como culturalmente?
Eu penso que várias coisas. Uma delas é tentarmos expandir em países, enfim, não falantes do português, o ensino da língua portuguesa e explicar porque é que é importante. E isso cabe essencialmente ao Estado, obviamente, a criação de leitorados ou de, já não digo escolas portuguesas, como nós temos aqui o Liceu Francês ou a Escola Alemã, mas dentro do ensino secundário de determinados países que tenham mais relações connosco, outros que já, inclusivamente, estou-me a lembrar, por exemplo, da Índia, enfim, dos antigos territórios portugueses, que se presume, pelo menos penso eu, que era necessário investir um pouco mais. Não é que não se invista, mas investir um pouco mais. Mas noutros países também criar, porque às vezes é muito difícil pessoas desses países virem a Portugal aprender português, mesmo que queiram. E nós vemos em locais, em países onde há escolas portuguesas, onde o português é uma língua opcional, que há muita gente, enfim, muita gente, temos que matizar um pouco este muito, não é? Mas a procurarem o português, a interessarem-se pelo português. Muitas vezes nem sequer é pela questão da abertura à União Europeia ou aos países de expressão portuguesa. Muitas vezes, isso sempre, enfim, não posso quantificar, obviamente, isso é, mas conheço pelo menos dois casos de pessoas que se interessaram pela língua portuguesa porque descobriram que na sua própria língua havia vocábulos que tinham vindo do português. Isso às vezes é importante, não digo que seja a maioria, obviamente, mas são mais uns tantos a falar português, pelo menos a perceber português, a ler português, e isto é extraordinariamente importante. Os ingleses e os americanos apostaram nisso, na difusão. É claro que eles têm também um poder, não só económico, mas político, que leva a impor o inglês como uma língua internacional, como quase como uma língua franca, não é? O francês já é em regressão, como eu disse, mas o português, não fazendo concorrência a isso, porque é difícil, eu diria quase impossível, mas tem ainda território de expansão.
Na sua perspectiva, acredita que faz falta à língua portuguesa uma política de língua internacional concertada entre os países da Cplp?
Claramente, isso não tenho a mínima dúvida. Aliás, nós sozinhos não podemos ir a sítio nenhum. As coisas têm que ser feitas em conjunto e tem que haver vontade política e tem que haver propostas concretas, porque só o dizer, vamos fazer isso, é tudo muito bonito, mas se não houver um projeto, se não houver, digamos, a determinação de etapas para fazer isso, não vale a pena, quer dizer, agora, tem que ser em conjunto. Tem que ser em conjunto com os vários países, nomeadamente com o Brasil, que é uma potência bastante forte, independentemente vindo do estado atual, Angola, Moçambique e Portugal, obviamente, porque nós não podemos esquecer o português que se fala nesses locais é o português, são países que falam português, mas é uma língua que nasce aqui. Portanto, nós temos também responsabilidade da difusão desse português. Uma melhor intervenção em certos fora internacionais também vai ajudar isso. Não vou falar da União Europeia, aí já estamos dentro, é diferente. Mas em organizações internacionais...
Como a ONU, por exemplo.
Como a ONU, exatamente. Isso é a primeira que nos vem à cabeça. E temos agora o secretário-geral, mas já tivemos o presidente do Conselho Permanente, o professor Diogo Freitas do Amaral, que esteve na altura. Portanto, não somos estranhos, digamos assim, a isso, mas há outras organizações internacionais, a nível do comércio, a nível das ciências, inclusive, aliás, hoje há aquela proposta do Infarmed vir para Portugal, que é interessante e é importante. Organizações internacionais, me lembro como é que eles se chamam, do Bill Gates, falta-me agora
a Microsoft
e outras que têm apostado no know-how português, e é conveniente também fazermos uma política de contenção à perda de cérebros, que infelizmente tem acontecido porque não encontram condições em Portugal para se desenvolver os seus trabalhos. E sobretudo na área das ciências, não na área de letras. Nós, infelizmente, nas letras, enfim, o mundo hoje, não digo que nos subalternize, mas, enfim, não temos aquele peso que têm as chamadas ciências. Mas lá vamos conseguindo qualquer coisa. Não é mau.
Acredita que tem havido uma falta de visão ou falta de vontade política por parte dos vários Estados em apostar na língua portuguesa?
Eu não sei se é uma falta de visão, uma falta de vontade política ou uma incapacidade, porque ou há obstáculos ou há alguns aspectos que são considerados mais importantes do que isso. Eu, na minha perspectiva, penso que a língua portuguesa é tão importante como entrar no concerto económico internacional. Quer dizer, é um veículo. Na vontade política não digo que não, mas há sempre grandes declarações a dizer que sim, cada vez que se reúne, e nós agora no Fórum de Lusofonia, tudo isso. Mas depois as coisas, eu diria, desculpa, muito à portuguesa, ficam na teoria, quer dizer, primeiro que sejam levados à prática, não quer dizer que não sejam, mas demora muito tempo, e às vezes perdemos o timing correto, lá estou eu a utilizar uma palavra inglesa, utilizei-a de propósito, para conseguir determinados objetivos.
Pedro Gomes Barbosa, sobre o futuro da língua portuguesa no contexto da globalização.
São muito luxuriosas na sua lascívia e muito se animam em gestos por luxuriar e transluzem na dança das pernas pela arte das mãos os olhos que brilham e fitam de alto abaixo a questão. Levo como um beijo, levo o seu bailar quente, o seu desejo quente, quente como o ar. vira e mexe o seu colo, gira, gira como um peão, treme como a seda pela palma da mão. Leva como um beijo, leva o seu bailar, quente o seu desejo, quente, quente como o ar. Roda, vira e mexe o seu colo, gira, gira como um peão, trama como a seda pela palma da mão. Dos corpos suados os dedos, se no deleite era muito mais doce essa consolação, que desenha pela curva da coxa a sombreada elegância e a cor do meu e do seu à mais curta distância. Levo como um beijo, levo o seu bailar, quente o seu desejo, quente, quente como o ar. Roda, vira e mexe o seu colo, gira, gira como um peão, treme como a seda pela palma da mão. Leva como um beijo, leva o seu bailar, quente o seu desejo, quente, quente como o ar. Roda, vira e mexe o seu colo, gira, gira como um peão, treme como a seda pela palma da mão. Serpenteia o seu ventre e geme como um vento suando. Serpenteia o seu ventre e geme como um vento suando.
Fascínio e sedução, Fausto Bordalo Dias.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
Gestante maior. Agora sim, levanta-se. Chega o minuto M da maternidade. Pega na colher, enfia uma colher cheia de leite e fibras na boca. Faço uma careta, mas acabo por ceder. A mãe imita-me o gesto por reflexo, a mão livre à volta do meu pescoço. Mergulha de novo a colher, sem afastar a tigela para não cair em pingos na toalha. Sem esforço, tiro-lhe a tigela da mão. Nunca foi preciso muita força para a desapossar. Volto a sentar-me. Vou tirando colheradas de leite e olhando para uma placa de bronze que representa um pescador dentro de um barco pregada na parede. Um pescador dentro de um barco imóvel. O bronze imobiliza até o apelo marítimo. O bronze é capaz de imobilizar até o confronto com o desejo de viver. Alguma notícia? Nada. Nenhuma mensagem, o telemóvel desligado. O Diogo também não disse nada? O Diogo. Só tu é que ainda acreditas naquele sonso. A mãe volta ao seu lugar atrás da janela. Parece uma partícula de luz sem velocidade. Nada a perturba. Pernas cruzadas, cotovelo no parapeito, olhos no horizonte azul, um ventinho fresco a brincar-lhe nas pontas do cabelo, fala comigo como se me admoestasse por fumar demais. Sente qualquer dúvida sobre a bondade dos outros, como a reprovação da sua própria inocência.
Excerto de A Terceira Mãe, de Julieta Monjinho. Julieta Monjinho nasceu em Lisboa. É licenciada em Direito. Em 1996 publicou o primeiro romance, Juízo Perfeito. Seguiram-se A Paixão Segundo os Infiéis, À Tua Espera ou A Construção da Noite. Colabora regularmente em revistas literárias e jurídicas, bem como no blog Arte dos Dias. O romance A Terceira Mãe foi galardoado em 2008 com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores. Obra de leitura difícil, contudo, suportada por uma estrutura narrativa composta por uma infinidade de fragmentos recortados que combinam entre si. Quando o romance foi editado, a crítica literária Maria Augusta Silva assinalou no Diário de Notícias: a coerência de A Terceira Mãe, novo romance de Julieta Monjinho, advém da dinâmica linha fragmentada que entrelaça a narrativa. Não é uma técnica fácil, até pelo risco de poder dispersar o leitor, mas a forma de intervenção das personagens e o modo como evoluem nos seus caminhos implicam uma oficina literária que sabe zelar pelo fio da meada para se aprofundar em comportamentos e encontrar-se o sentido dos diferentes tempos familiares, sociais, políticos, culturais e emocionais que alicerçam a obra desde a Segunda Guerra Mundial até aos dias do telemóvel. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, Guilherme Marques, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quantas palavras
Páginas de Português, um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, produzido e realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras,
para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.